E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Povo de Deus, paz do Senhor.
Amém.
Agradeço a saudação e bem-vindo extensivo a mim e a missionária Tatiana. Pastor Nadir, obrigado pelo convite. Pastor Rinaldo, pela confiabilidade. A todos os obreiros, pela confiança. E os irmãos que terão a coragem de nos ouvir novamente. Melhor, ouvir a palavra de Deus. Quero convidar a missionária Tatiana. Eu quero cantar.
Quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos.
de Deus. Depois da leitura, vou louvar o Senhor mais um louvor. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 15. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versos 9 até o versículo 15. Na oportunidade, vamos falar da oração do Pai Nosso. Como Cristo decidiu ensinar os discípulos a orar? Uma dúvida muito grande paira nos corações. Como orar? Como buscar a Deus? Neste momento, quero trazer através do Espírito de Deus sobre esta leitura.
Aleluia!
Quando eu estava hoje buscando a Deus, referente à mensagem que traria, Deus colocara esse texto ao meu coração. E eu tenho a plena convicção que Deus falará com você que nos ouve pela rádio, e com os irmãos que estão aqui cultuando a Deus. Ele tem um propósito dentro desse texto a nos revelar nesta noite. Todos os irmãos encontraram, amém?
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
Obrigado, senhora Tatiana.
Yeah.
tem dinheiro tenta tudo resolver, mas ouro e prata não podem responder. Deus ainda faz milagre de acontecer, mas não é impossível por você. Não importa qual seja a sua dor, ele ainda ressuscita se preciso for. Ele é o mesmo e não mudou, ele ainda opera como sempre operou. Me desafia a ciência que desenganou. Em nosso tempo é a oração do Pai Nosso. Jesus, quando palmilhava na face dessa terra, ele sempre decidiu ser didático, ensinar. Uma das primícias que temos no ministério de Jesus é o ensinamento. E quem andava com Jesus? Pessoas menos favorecidas. Pessoas que eram carentes de ouvir uma palavra de esperança. Muitos que Jesus chamou eram pessoas simples. Com a sua vida simples. Sem muito a oferecer. Encontramos um dos pilares que Jesus chamou, o Pedro. Pedro era afoito. Afoito não quer dizer apenas nervoso. Pedro era precipitado. Tomava atitudes que não pensava antes de executar. Jesus chega para ele, tendo uma equipe de pescas, e olha para Pedro e diz: ei, tu não vai mais pescar isso. Tu não vai mais ser pescador de peixes. Você vai pescar vidas. Numa forma bem simples, você vai ser pescador de almas. A função de Pedro era apenas aprender no primeiro momento. Só que Pedro era afoito. Jesus chamou todos, inclusive Judas Iscariote. Jesus não desprezou ninguém.
Se alguém despreza você, me perdoe. Esta pessoa não está vinculada a Cristo. Jesus não despreza as pessoas. E aqui encontramos um homem vindo de Deus, ensinando o povo a clamar, a buscar a Deus. E quando Jesus chama todos, e o interessante, que ali tinha na equipe de Jesus pescador, tinha servidor público, que a Bíblia nos traz a entender que eram republicanos, tinha todas as camas da sociedade. Servidor público na época cobrava o imposto de casa em casa. Eram os mais odiados que tinham na época, porque roubavam da população. Jesus chamou. Jesus visitou visitou um republicano, Zaqueu. E Jesus é tão maravilhoso. Enquanto, acredito eu, que o povo esbravejava, mas camarada, um dos piores ladrão do imposto de Israel, Jesus vai visitar esse camarada. Mas dentro do coração de Zaqueu, bateu-lhe a vontade: eu quero esse camarada. Sobe uma figueira e Jesus para debaixo da figueira com a multidão e diz: hoje me convém dormir em sua casa, me convém visitar a sua casa. Eu imagino a revolta da população.
Glória a Deus.
Pastor Fabiano, a revolta, a indignação daquele povo era justa? Era. Se indignou porque era um dos ladrões. Impostos altos. E abrimos uma aspa. Você acha que só o Brasil tem imposto alto? Israel também tinha. Mas Jesus pode mudar a história também. Você faz parte desta história. Você faz parte de um projeto de Deus.
Jesus amado, aleluia.
Em várias concentrações, Jesus mostrou ser ensinador. E o que mais me chama a atenção? O sermão do monte. Ele começa a dizer: bem-aventurado é você que chora, porque serão consolados. Bem-aventurado você, aspas, que é perseguido, fecha aspas. Porque aqui no Brasil, como já falei, não há perseguição declarada. Mas ele estende aos países que têm a restrição do Evangelho, porque verão a Deus em todas as diversidades. Tem uma saída. Estar com Jesus foi um privilégio muito grande desses discípulos. Quem não queria ver o rosto de Jesus? Quem não queria olhar para Jesus? Está pertinho do Mestre, meu Deus. Do lado dele. seria muito lindo. Jesus, segundo Isaías, não tinha beleza. Eu fico tão não admirado. E alguns diziam: Jesus andou na terra, era lindo que nada. Jesus era feio na carne física, na estrutura física. Ele era queimado pelo sol. Era uma pessoa com a sua pele desgastada. Mas quem chegava perto dele não se arrependia. Ele matou a fome de multidões. Ele restaurou vidas. Fez muitos milagres, prodígios e maravilhas. Jesus também exortou aos religiosos que achavam defender a palavra de Deus. Os complicadores sempre existiram. Na dúvida, os discípulos perguntam: Mestre, como podemos clamar a Deus? Qual é a forma que chegamos até a Deus? Jesus ensina a fórmula mais correta de buscar ao Senhor. Que infelizmente, senhores e senhoras, nós não a fizemos. Nós começamos a maioria das nossas orações pedindo: Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero... O que eu quero mesmo? Senhor, eu quero prosperidade. Esquecemos de exaltar a Deus na nossa intimidade da oração. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Já parou para meditar nesta primeira frase? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Jesus nos ensinou a orar, senhores homens, a buscar a Ele de uma forma correta, de uma forma íntegra. Olhe para si neste momento. Façamos uma reflexão. Será que estamos de fato buscando a Deus conforme nos foi ensinado pela Bíblia? Será que devotamos a Deus esta frase: Senhor, Tu és santo, Tu és o nosso Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, faça da minha vida a Tua vontade, tanto no céu como na terra. Se nós observar, o pedido pessoal vem em segundo lugar. E é um pedido de sobrevivência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pedido de sobrevivência para Deus: Senhor, abre as portas do emprego. Senhor, me dê condições para ser um servidor público. Senhor, me dê o pão de cada dia. O pão que eu vou comer hoje, a alimentação que eu vou fazer hoje, não deixa faltar. Mas queremos as bênçãos materiais. Glória a Deus. Queremos primeiro ser promovidos. Pensamos em nossas funções.
Aleluia.
Esquecemos do contato real com Deus. Esquecemos do real propósito que Deus nos chamou, que é olhar para o céu e dizer: Pai nosso, Tu és o nosso Pai, Tu és santo. Porque cantar, senhores, é lindo. Chegar aqui para você e dizer: Eu adoro a Deus, é glorioso. Mas o nosso íntimo, será que de fato adoramos a Deus? Porque o que a gente ouve de louvor, de pregações, de ministrações, dizendo: vamos adorar a Deus, vamos. Mas será que estamos exercendo essa adoração? Faça uma autoanálise nesta noite.
Glória a Deus.
É muito simples falarmos de boca para fora.
Aleluia. Glória a Deus.
É muito simples declararmos adoradores de Deus dentro de uma igreja, dentro de um santuário, de um recinto onde estamos em coletivo prestando o nosso culto. Mas será que lá na sua casa você pode adorar o teu Deus? Será que lá na sua escola você pode adorar o teu Deus? Lá na faculdade você pode adorar o teu Deus? Lá no seu emprego, na sua função laboral, você pode adorar o teu Deus?
Glória a Deus, aleluia.
E aqui vem um detalhe interessante.
Verdade,
Pai. Depois do pedido de sobrevivência, esta parte da oração é só para os fortes e corajosos. Perdoai as nossas ofensas. Maravilha, né? Oh, meu Deus! Senhor, perdoa se eu ofendi alguém. E aqui vem um detalhe: como nós perdoamos a quem tem nos ofendido.
Aleluia, aleluia.
Você perdoou o teu irmão? Você perdoou aquele que te ofendeu? Aquele que te levou tão zero? Tem gente, irmãos, que ama destruir sonhos. Tem gente que destrói projetos sorrindo, dando risada. Como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou as nossas dívidas, enfim, conforme a tradução. Será que você consegue liberar o perdão? Será que você consegue olhar dentro dos olhos do seu irmão e dizer: Eu te amo, meu irmão, mas para quem te ofendeu, para quem te maltratou, para quem judiou dos seus sentimentos, dizer: Senhores, que somos de Cristo é muito fácil. Vestirmos uma roupa social e virmos adequados para uma celebração é maravilhoso, mas o nosso coração tem que estar convertido, tem que estar transformado por esta palavra. Ela que purifica o homem, e se seguirmos, ela nos transforma. E aqui vem um pedido de livramento: e não deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal. E por fim, ainda vem uma prestação de adoração: porque teu é o reino, a glória,
aleluia,
o poder, e por fim, o amém. Assim seja.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus.
Deus está chamando você para o perdão. Deus está chamando você para perdoar. Se nós não perdoarmos, vem os versículos a seguir. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Não tendo perdão de Deus, não herdaremos a terra prometida. Podemos ficar 500 anos na igreja. Óbvio que foi ironia. Nós não temos a salvação. O perdão é essencial para termos moradia no céu.
Verdade. Aleluia.
Sabe por que a sociedade está mais doente? Sabe por que temos tantos problemas de casamento? Sabe por que temos tantos filhos desonrando os pais? É a falta do perdão. Porque o pai, muitas das vezes, acha que sabe tudo. E o filho acha que pela tecnologia já aprendeu todos os segredos da vida. E não é assim. Filho, jovens, o seu pai viveu em outro tempo. O tempo do seu pai não tinha internet. O tempo do seu pai não tinha carro. O tempo do seu pai não tinha ar-condicionado. O tempo do seu pai não tinha carne todo dia na mesa. O tempo do seu pai não tinha lembranças, presentes, todos os aniversários. O tempo do seu pai não tinha roupa nova todo mês. Pai, mãe que me ouve nesta noite, você que está aqui presente, você vive em um outro tempo. E é confuso isso para a vida dos pais. Encarar o seu tempo, vida difícil, vida de roça, onde muitos irmãos e irmãs, viu, Jorge? Muitos dos seus pais começaram a trabalhar com 7, 8 anos. Não tinha moleza. Tinha que dar conta do recado. Hoje você está na faculdade porque o seu pai ralou trabalhando. Você tem uma vida boa, é porque o seu pai trabalhou e trabalha para isso. Ó, pastor Fabiano, quer dizer então que o jovem Deus não vai nada? Também não é. Pai, compreenda as mazelas da juventude, as tristezas. Não é que você paga água, luz, internet, você tem que olhar para o teu filho. Tu não sofre luto, não sofre batalha, tu não enfrenta nada disso. Ele tem que enfrentar esse jovem, o deboche dos amigos no colégio. Tem, rapaz. Tantos pastores aí que passam a mão na grana. Porque, infelizmente, por comportamentos de um, todos pagam pato. Viu, pai? Viu, mãe? O teu filho enfrenta uma deturpação moral, onde a família, até pouco tempo, estava sendo destruída. A família tradicional. Ele diz que é normal. É muito normal. Sabe? Perdoa o teu filho. Perdoa o teu pai. Coloque de pé, povo de Deus.
Aleluia.
noite. Eu tenho a plena convicção, Deus não fala com as paredes. Deus não fala com as cadeiras. Jesus não está falando em vão. Deus está falando com você.
Glória a Deus, aleluia.
Por segurança, eu queria tanto que os pais abraçassem os filhos, mas faça isso em casa, por segurança sanitária. Perdoe teu filho, porque às vezes não está sabendo o que está falando. Uma vez eu ouvi essa frase: tu não vai dar nada, rapaz. Tu é um zero à esquerda. Você não presta. Nem para jejuar presta. Eu tinha simplesmente 15 anos. Acabado de perder a visão. Eu criei uma raiva tão grande desse personagem. E uma oportunidade, como Deus está fazendo nesta noite, Deus fala comigo dentro da igreja, dizendo: perdoa. Senhor, ele me ofendeu. Tu acha que eu vou perdoar de nada? Perdoa.
Aleluia.
Perdoa nesta noite.
Fala, Senhor.
Aleluia!
O Espírito Santo de Deus quer operar muito nesse santuário.
Aleluia!
O Espírito Santo de Deus quer batizar o Espírito Santo nesse santuário.
Glória a Deus!
O Espírito Santo.
Aleluia!
Quer trazer cura física nesse santuário.
Amante das nossas almas, aleluia!
Mas precisa do perdão.
Glória a Deus.
Aleluia.
Para termos sucesso em todas as nossas atividades. Perdoe. Coloque a mão no seu coração, por favor.
Me ajuda.
Pai.
Glória a Deus.
Está aqui a tua igreja.
Glória a Deus.
Está aqui o teu povo, meu Deus.
Aleluia. Verdade.
Vidas tão valiosas para ti.
Aleluia.
Homens e mulheres que largaram seus afazeres para vir adorar o teu nome.
Amém, o teu nome, Jesus.
Vidas, ó Deus, que vieram nesta noite. Ajuda a perdoar, Senhor, a quem tu nos
ofendeu. Glória a Deus!
Nos ensine a buscar a tua face, meu Deus, com toda precisão, com humildade.
Aleluia!
Nos ensine a ser crentes, cheios da vontade de fazer a tua obra. Que no nosso coração acenda a chama, a vontade, ó Deus, de ter uma vida santificada.
Aleluia.
Pai, abençoa esse jovem, esse pai, essa mãe.
Aleluia.
Abençoa os obreiros, esta igreja, ó Pai, igreja organismo. Dai a tua bênção, meu Deus. É a minha oração.
É fiel, Deus.
Em nome
Aleluia.
De Jesus. Amém.
Aleluia.
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 coração, no favor do Senhor.